E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firmes e fortes continuar o nosso estudo aqui, o nosso desenrolo do direito administrativo. Estamos aqui tratando todas essas noções introdutórias, conceitos que vão enriquecer muito aí o seu estudo, tanto agora como em todo o desenrolar da matéria. Estávamos falando aí no vídeo passado acerca da diferença entre doutrina e jurisprudência. Legal, aquilo por si só cai, tem questões que trocam os conceitos, eu já vi. Mas aqui que o bicho pega. Isso aqui cai pra caramba e essa parte é bem relevante. Com o terreno que a gente preparou, vai fluir bem. Vamos falar então das fontes do direito administrativo, Thales. Mas o que são fontes? Ué, fonte é o local de onde algo emana. O que que sai de uma fonte de água? Água. Então, de onde que sai o direito administrativo? Porque o direito administrativo, o ser humano não pegou um dia, levantou uma pedra e falou: Nossa, olha aqui o direito administrativo. Não, ele sai de algum lugar, ele emana de algum lugar. É isso que nós vamos ver. A origem, de onde que nós tiramos o direito administrativo. Fechou? Molezinha. Vem com o tio. Quando a gente fala das fontes, nós temos que primeiro fazer uma divisão. Uma divisão entre fontes diretas. E depois nós vamos ver as fontes indiretas. Mas vamos começar pelas fontes diretas. As fontes diretas, que são essas que nós vamos estudar, elas são fontes que estão escritas. Todas essas fontes aqui que nós vamos ver, que são as fontes diretas, elas estão no papel. Elas estão escritas. E sabe por que a gente fala fonte direta? Porque elas influenciam diretamente o direito administrativo. Mas olha só, aqui está um bizu. As fontes diretas nós iremos dividir em duas. Nós temos dois tipos de fontes diretas. Vem cá, vem cá. Vamos aqui esquematizar a parada. Ao falarmos das fontes diretas, primeiro, nós temos as chamadas fontes primárias. É o termo mais comum, mas também poderiam ser chamadas de fontes primordiais. Primordiais. A fonte primária ou fonte primordial é o primeiro lugar que a gente procura o direito administrativo. E essas fontes primárias ou primordiais têm uma característica muito importante. Essas fontes aqui, ó, elas possuem força cogente. O que é força cogente? Significa que elas são de observância obrigatória. É tipo assim, ah, não concordo. Não, não tem que concordar, você vai obedecer o que está ali. Você vai cumprir o que está sendo dito ali. E quando a gente fala disso, nós temos a fonte mais fodarástica do direito administrativo, que é a lei. Então, quando a gente fala aqui das fontes primárias ou primordiais, nós temos aqui a mais importante de todas, que é a lei. E quando a gente fala aqui de lei, estamos falando de lei em sentido amplo. Engloba ali Constituição, leis, atos normativos, é lei em sentido amplo. Fechou? O direito administrativo, ele tem uma parte muito forte que é o princípio da legalidade. Então, o primeiro lugar que a gente procura o direito administrativo é na lei. A gente vai lá e busca ele da lei, é o que está na lei. Faz todo sentido. Só que faça duas setinhas comigo e já já a gente preenche elas, ok? Já já, deixa elas aqui por enquanto. Essas são as fontes primárias ou primordiais, o primeiro lugar que a gente procura o nosso querido direito ADM. Mas nós temos também as chamadas fontes C. Secundárias, as chamadas fontes secundárias. Por que que é fonte secundária, Thales? Porque é o seguinte: quando a gente vai procurar as respostas aqui no direito administrativo, a gente vai procurar onde? Primeiro, a gente procura onde? Na lei. Por isso que é fonte primária. O primeiro local que a gente procura é na lei. Aí, mano, peguei a lei, pá, pá, pá. Não achei. A lei não trata ou não esmiúça isso. Show de bola. Aí nós vamos para as fontes secundárias. Então a primária é o primeiro local, a secundária, segundo local. Dentro das fontes secundárias, nós temos aqui a doutrina e a jurisprudência. Nós temos aqui a doutrina e a jurisprudência. Nós já sabemos o que é doutrina e jurisprudência. A doutrina são os pensamentos dos filósofos, dos pensadores do direito, dos juristas. E a jurisprudência é aquilo que os tribunais decidem. Então, primeiro procura na lei. Quando a lei não resolver, a gente vai na fonte secundária. Um detalhe importante. As fontes secundárias, que são essas aqui que nós estamos olhando, elas não possuem força cogente. Elas não têm essa força cogente. O que é a força cogente, Thales? É a observância obrigatória. Cara, o que está lá no livro, não é porque o doutrinador falou que é daquele jeito que a gente é obrigado a seguir o que está aquilo. Pois a própria Constituição Federal nos diz: ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Quem manda na gente é a lei, a doutrina não manda. A jurisprudência, nós vimos que ela tem efeitos dentro daquele processo. Se no processo entre o João e o Zé ela falou que é assim para o João e para o Zé, para o resto não. Sacou? Saquei. Mas agora tem um bizu. Lembra que quando a gente falou de jurisprudência, que ela se divide? A gente tem as decisões, decisões com eficácia erga omnes, súmulas e súmulas vinculantes. Decisão com eficácia, com efeitos erga omnes, é aquela decisão que todo mundo tem que respeitar, que ela gera efeitos fora do processo. E súmula vinculante? A súmula vinculante 11, por exemplo, o uso de algemas é um conselho? É uma ordem. Ali é uma determinação. Então, isso é um pouco discutido, mas o melhor posicionamento é o seguinte. Nós também podemos enquadrar aqui, no conceito de fonte primária, as súmulas vinculantes e as decisões judiciais que possuam efeitos erga omnes. Pelo seguinte motivo: súmula vinculante e decisão com efeito erga omnes, elas têm força cogente. Então, embora seja um pouco discutido, elas têm esse peso quase como se fosse lei. Elas são de observância obrigatória, por isso que a gente pode colocar ali em cima junto com a lei. Mas o professor ficou confuso, porque é o seguinte: a jurisprudência é secundária e não tem força cogente. A súmula vinculante é primária e tem força cogente, mas a súmula vinculante não é um tipo de jurisprudência? Ah, cuidado, cuidado. Responda conforme estiver escrito na questão. Não procura sarna para se coçar, responde conforme está na questão. Vem comigo. Se a questão falar assim, ó, a jurisprudência, está aqui? Aqui, ó. A jurisprudência é uma fonte secundária e ela não tem força cogente. Aí a questão diz: as súmulas vinculantes. Opa! Ela falou da súmula vinculante, não da jurisprudência. Aí você responde dessa forma. Então o bizu é: não procura sarna para se coçar. Você responde igual está aqui. Se a questão disser jurisprudência, está aqui. Você responde dessa forma. Se ela disser súmula vinculante ou decisão com eficácia erga omnes, está aqui. Aí tu responde dessa forma. Então não é para pensar demais. Então o cara fala assim: ah, a jurisprudência é secundária, mas a súmula vinculante é um tipo de jurisprudência, mas ela é primária. Não, cara, aí tu está fazendo bagaceira. Responde conforme está aqui e corre para o abraço. Beleza? Beleza. Essas são as fontes diretas. Agora nós temos também as chamadas fontes indiretas do direito administrativo. Quando a gente fala aqui das fontes indiretas, são fontes que não estão escritas. São fontes que não estão escritas. No caso, nós estamos falando aqui dos costumes. Sabe por que a gente fala que é uma fonte indireta? Porque ele não influencia diretamente o direito administrativo. As fontes indiretas, no caso os costumes, eles influenciam as demais fontes. Como assim, Thales? Eu vou fazer um resuminho aqui e eu vou apagar já, tá? Ó, aqui nós temos, por exemplo, a jurisprudência. E aqui a gente tem o direito administrativo. O costume, ele não influencia diretamente a matéria, ele não faz isso. O costume, ele pode influenciar a jurisprudência e a jurisprudência influencia o direito administrativo. O costume, ele pode influenciar a produção das leis e é a lei que influencia o direito administrativo. Por isso que a gente fala que os costumes são fontes indiretas, porque eles influenciam indiretamente o direito administrativo. Deixa eu trabalhar um exemplo com você. Vamos lá. Costumes são comportamentos reiterados em determinados grupos sociais. Vamos lá. Vou dar um exemplo, ó. A gente pega aí os estatutos e muitos deles, como por exemplo o 8.112, tem uma infração que é chamada conduta escandalosa na repartição. Conduta escandalosa é algo passível de demissão. Aí eu pergunto para você. No caso concreto, a gente vai analisar. E a gente tem que analisar aí também o comportamento naquela região para ver se aquilo é mais grave ou menos grave. Veja bem, um costume, para facilitar mais ainda, um costume. Beijinho no rosto. Você pega, por exemplo, alguns locais, tipo aqui no Paraná, um beijo no rosto é o normal. Tem lugar que nem isso, entendeu? Dependendo da cidade, vem beijar, sai para lá, tá? O que você quer comigo? Agora você vai subindo um pouco. Você pega alguns locais ali, como por exemplo, varia um pouco, mas tipo Rio de Janeiro, Espírito Santo. Normalmente são dois. Um beijinho de cada lado. Aí tu sobe mais um pouco ali, Nordeste geralmente, dependendo da região. Aí, o pessoal do Nordeste é mais carinhoso, tal, dá três beijinhos. Aí tem muitos alunos que a gente encontra, aí vou cumprimentar, dá um beijo só no rosto. Aí assim, aluno, olha, oxe, tu tá bravo comigo? Né, que tem os alunos que vêm aqui estudam com a gente, aí eu dou um beijo, oxe, tu tá coisado comigo, por quê? Aí, você dá um, aí eu falo, pô, é verdade, né, pessoal, ele é acostumado a dar três, se você dá um, é porque você tá bolado. Agora você vem aqui, agora imagina a pessoa do Nordeste vir aqui no Paraná vai dar beijo no rosto. Fih, se você chegar aqui no Paraná querendo dar três beijinhos no rosto dos outros, a pessoa vai falar assim, tá querendo, tá com frescura pro meu lado. Por quê? Porque são os costumes da região. Então, esses comportamentos podem influenciar. Olha o exemplo que eu dei. Na repartição pública, nós temos então que estar com vestimentas adequadas. Beleza? Beleza. E pode trabalhar de bermuda? A bermuda em uma vestimenta adequada? Cara, os costumes da região vão influenciar. Por exemplo, colocar uma bermuda. É muito mais fácil ser aprovada uma lei que permite o uso de bermudas em uma cidade praiana, litorânea, como o Rio de Janeiro, do que uma cidade do interior do Paraná. Se chegar aqui no interior do Paraná, sem a repartição de bermuda, o juiz te põe para fora da repartição. Não pode. E muito difícil uma lei dessa ser aprovada, porque é uma região mais fria, pessoal aqui é diferente. Agora você vai lá, uma cidade praiana. Pô, cidade praiana, o pessoal joga tudo meio pelado, meio sei lá, de biquíni, sunguinha, tanga. Então não tem tanto. O pudor é um pouco mais assim. Aí é mais fácil ser aprovada uma lei permitindo trabalhar de bermuda na repartição em uma cidade praiana do que uma cidade interiorana. Mas não porque assim, é por causa dos costumes da região, sacou? Então, os costumes, eles não influenciam diretamente o direito administrativo. O cara não pode chegar lá e falar, ó, aqui é o costume ir de sunga na padaria. Tá, mas você não pode ir de sunga na repartição porque o costume lá é na padaria. Agora, o que o costume pode fazer? Ele pode influenciar as fontes que influenciam a matéria. Por isso que a gente fala. Por isso que a gente fala que os costumes, eles são fontes indiretas. Eles influenciam as outras fontes. Fechou? Fechou, professor. Aí cuidado, que às vezes a banca só faz pegadinha. Ela vai falar assim: os costumes não são fontes. Está errado. Os costumes são fontes diretas. Está errado. Costume é fonte indireta. E às vezes a banca tenta fazer uma pegadinha, confundir você, fonte secundária com fonte indireta. Cuidado. A fonte secundária é uma fonte direta. Se ligou? A fonte secundária é uma fonte direta. Então, às vezes, ela tenta trocar o conceito de fonte indireta com fonte secundária. Não é difícil. Basta ter isso aqui bem fechado na cabeça e já era. Pode bater o print. Então, fontes diretas, todas elas estão escritas. A lei, doutrina, jurisprudência, tudo isso aí está no papel. Os costumes não. Os costumes são comportamentos reiterados, por isso eles não estão escritos. Já a fonte primária, que é o primeiro lugar que a gente procura, ela tem força cogente. A fonte secundária, que é o segundo local que a gente procura, não tem força cogente. Lembrando desta pequena observação da súmula vinculante e decisões com efeitos erga omnes. Show de bola? Show de bola, professor. Pronto, isso aqui cai pra caramba em prova, tá? Fica bem atento que essa parada de fonte primária, fonte secundária, fonte indireta chove em prova. Esse ponto aqui cai muito. Mas é o seguinte. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho, ok? Ok. Então aqui nós vamos falar um pouquinho mais agora acerca dos costumes. Deixa eu colocar mais para cima que eu não gostei ali. Ó. Nós vamos aqui falar um pouquinho mais acerca dos costumes, mas como já havíamos combinado, nós vamos deixar um azinho aqui, que é um azinho de aprofundamento. Isso aqui não é o basicão é o que estava antes. Isso aqui é um aprofundamento, é algo um pouco menos cobrado, um pouco mais aprofundado. Nós temos três tipos de costumes. Nós temos os costumes preter legem. Opa. Preter legem. Deixa eu colocar todos, eu vou explicar para você. Ô, capeta, peraí. Preter legem. Nós temos os costumes secundum legem, porque nós somos muito chiques. Nós falamos sim em latim. Praticamente o direito bilíngue, certo? E nós temos também os costumes contra legem. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, legem é de lei, que não tem segredo. O negócio é o seguinte, ó. Tem o preter legem, secundo legem e o contra legem. Vamos lá. Vamos devagarzinho. O costume preter legem é aquele costume que vai ser utilizado em caso de omissão legislativa. Esse aqui é o costume utilizado em caso de omissão legislativa. A lei foi omissa. Só que isso aqui que nós estamos falando, ele serve para o juiz, tá? Porque tem a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que ela fala o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz, artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com os costumes, analogia e os princípios gerais do direito. Cara, basicamente, essa lei fala o seguinte: o juiz, quando vai julgar, ele tem que usar o quê? A lei. E quando a lei for omissa, o juiz pode falar assim: cara, a lei não falou nada. Sabe o que essa lei fala para o juiz? Esse dispositivo fala: te vira, meu irmão. Basicamente, esse dispositivo fala assim para o juiz: meu irmão, tu julga de acordo com a lei, e se a lei for omissa, te vira, brother. Você não pode deixar de julgar, tu vai se virar. E ele se vira como? Com os costumes, analogia e os princípios gerais do direito. Vamos anotar isso aí? Vamos colocar aqui. Aqui dificilmente a banca vai perguntar dessa forma, só se for bem aprofundada mesmo, tá? Mas ainda assim é legal para entender. Ó. A gente tem aqui então a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, conforme eu havia dito, salvo me engano, mas é isso aqui mesmo, no artigo 4º, que isso é bem importante. Ele fala que quando a lei for omissa, ele fala Deixa eu colocar completinho, vai, para ficar mais bonito, ó. Ele fala que quando a lei for omissa, o juiz decidirá utilizando os costumes, que é aqui onde nós estamos falando, a analogia e os princípios gerais. Os princípios. Oh, caceta, dos princípios, não vai caber, vou contrair, tá? Princípios gerais do direito. Então, quando a lei for omissa, o juiz tem que se virar, cara. Aí, ele vai usar o quê para julgar aquilo? Os costumes. Então, para resumir, tá? Para resumir. Porque em prova, a banca vai perguntar para você o preter legem, o secundo legem, o contra legem é de boa. O preter legem pode? Pode. O preter legem é quando a lei for omissa. Aí o juiz utiliza os costumes para julgar. Se a lei nada diz, ele pode levar isso aqui em consideração. Analogia, leis análogas e também os princípios gerais do direito. Fechou? Fechou. Então, preter legem, qual que é a palavra mágica? Omissão da lei. O secundum legem, cara, tá no nome. Tá no nome. O secundum legem é aquele costume que ele nem faz falta. Por quê? Porque é aquele costume que está de acordo com a lei. Conforme a lei. Esse aqui nem faz falta, né, velho? Por quê? Porque esse aqui é o costume que está de acordo com a lei, já tem a lei. Agora, cuidado, que o contra legem, esse aqui é claro que não pode ser utilizado. Porque é o costume contrário à lei. Há alguns costumes que estão enraizados em determinadas regiões e que são contrários à lei. Não pode. Então, a gente tem aqui essa divisãozinha em costumes, fechou? É um pouquinho mais aprofundada, é uma questão mais refinada, mas, meu, é muito fácil acertar. Três tipos de costumes: preter legem, secundo legem, contra legem. Pô, secundum legem, segundo a lei. Contra legem, contra lei. Tá dado. Então, qual que você memoriza mesmo? O preter legem. Porque o preter legem é aquele utilizado em caso de omissão legislativa. Firmeza? Firmeza. Pode bater o print. Pode bater o print aí. Show de bola? Show de bola. Vamos aproveitar o embalo e fazer mais um aprofundamento. Bateu o print? Eu vou trocar de tela, hein? Jacaré que dorme vira bolsa. Não fica marcando, não. Tá. Agora, ó, a gente vai falar um pouquinho da diferença de fontes formais e fontes materiais. Mas aqui nós vamos colocar o nosso asinho de aprofundamento. Isso aqui é um pouco mais aprofundado. Professor, por que você está falando isso? Porque é o seguinte: se você souber essa parte e não souber aquela outra parte, fonte direta e indireta, tu é bizonho. Porque você está aprendendo mais aprofundado o que cai menos e deixou de aprender o que cai mais. Por isso que eu direciono. Eu não gosto de só jogar a matéria e você se vira decorando tudo. Eu gosto de colocar essa ordem de relevância até para você saber o que é mais importante e o que é menos importante. Fechou? Fechou. Fontes formais e materiais geralmente dá um nó na cabeça da galera, porque eles confundem aqueles conceitos de fontes diretas, indiretas. Vamos lá, vamos devagar. Fonte formal e fonte material. Vamos começar aqui então, falando um pouquinho acerca das fontes formais. As fontes formais são aquelas que integram automaticamente o direito aplicável. São aquelas fontes que integram automaticamente o direito aplicável. Essas fontes aqui, elas integram o nosso ordenamento jurídico. Elas automaticamente fazem parte do nosso sistema jurídico. Elas vão reger, então, as nossas relações. Vamos colocar exemplo aqui para ficar mais fácil? Ó, colocar alguns exemplos aqui. As leis. Bom, vou começar de cima para baixo, né? A Constituição Federal. As leis. os atos normativos, os regulamentos, a súmula vinculante. A súmula vinculante não é de observância obrigatória? É. Então, quando é editada uma súmula vinculante, ela já integra o nosso direito. Quando o STF vem e cria uma súmula vinculante, aquilo não tem que ser discutido, revisto. Não, não, aquilo já integra o direito. Quando uma lei é criada, a gente tem que chegar e falar: oh, será que essa lei aí, ela vai. Não, ela já está valendo, já está produzindo efeitos. Por que tem esse nome fonte formal? Porque elas estão formalizadas como sendo o direito aplicável. Beleza? Beleza. Agora nós temos aqui. Deixa o espacinho, você já vai entender o porquê. As fontes materiais. As fontes materiais. As fontes materiais são fatores que geram as fontes formais. Então, são fatores que vão gerar as fontes formais. Olha só. Vou colocar aqui alguns exemplos, que aí fica mais fácil para a gente entender. Nós temos a doutrina, nós temos a jurisprudência considerada aqui de forma ampla, que é a regra, esquece súmula vinculante, nós temos os costumes. Sabe por que isso aqui dá um azedo desgraçado na galera que cai em prova? Que a pessoa se empataca todinha e confunde fonte direta, indireta, primária, secundária, formal e material. Opa! Vamos esquematizar, cara. Olha só. Por que que a gente fala fonte formal? Porque ela está formalizada. A lei está escrita, formalizada. Está formalizado que esse é o direito. Essas são as fontes formalizadas que vão ser aplicadas. Então, quando uma lei é ditada, ela já está valendo para todo mundo. Lei, Constituição, atos normativos. As fontes materiais, elas são fatores que vão gerar as fontes formais. Por exemplo, imagina que está tendo muita ação judicial, antigamente, tá? Por problemas no uso de algemas. Pessoal, processa o Estado, fala que a polícia está algemando por qualquer motivo. Aí o que rola? O STF chega e fala: velho, toda hora está dando ação por causa do uso de algemas. Vamos editar uma súmula vinculante regulamentando o tema. Reparou que por conta dessas decisões foi criada uma súmula vinculante para pôr fim ao assunto? Legal. Imagina que a gente tem aqui um costume que o pessoal faz daquele jeito. Aí o legislador olha e fala: cara, vamos criar uma lei para formalizar isso aqui? Pronto, nós temos ali então. Quando a gente tem então esses pontos, a lei, Constituição Federal, atos normativos, eles nascem, eles entram em vigência e já estão sendo aplicáveis ao direito. Eles já estão automaticamente fazendo parte do nosso direito. Deixa eu dar um bizu aqui para ficar mais fácil memorizar. Olha só. Olha só. As fontes formais que nós estamos analisando nada mais são do que as fontes primárias. Nada mais são do que as fontes primárias. Já as fontes materiais é o quê? É o resto. É o resto. Nós temos aqui as fontes secundárias e também as fontes indiretas. As fontes secundárias e as fontes indiretas. Mas eu não acho legal você memorizar assim. Você pode confundir. Só que é para te ajudar, sacou? É para te ajudar. O importante é mais aquela parte que a gente viu antes, ok? Pode bater o print aí. Bate print aí que eu vou voltar a parada aqui para te mostrar. Ó. Pronto? O mais importante é esse aqui. Opa, esse aqui, ó. Fonte direta e indireta. Vendo, ó, divisão de fonte primária, fonte secundária. Reparou que é a fonte primária, que está aqui, ó, lei, súmula vinculante, decisão, que essas fontes diretas são as fontes materiais. Aí, a doutrina, a jurisprudência, que é a fonte secundária, e os costumes, que são as fontes materiais. Então, esse aqui é o mais importante, sacou? Esse aqui é um aprofundamento. Olha aqui o nosso azinho. Mas é um azinho bem importante, porque se vier essa parte, você pode ter certeza. Pouquíssimas pessoas vão acertar na prova sabendo, lógico, o que estão fazendo, porque o pessoal embanana todinho. Então, o conselho do tio, pega forte aquela parte, fonte direta, primária, secundária, fonte indireta, isso aí chove em prova, isso cai bem. Tá bem firme com aquilo? Tá com aquilo enraizado na tua cabeça? Legal. Aí você aprende esse aqui. Então, não tente aprender os dois juntos para não dar ruim, para não bugar a cabeça. Aprenda bem aquele. Aprendeu? Tô ninja, professor, tô foda, sei fazer no... Show. Aí você vai aprender esse aqui depois. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Senta o dedo no print. Muito bem. E a gente continua aqui a nossa parte de noções introdutórias no próximo vídeo. Valeu, forte abraço. Até já.